A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2275. Os Homens do Mestre, parte 4. Tiago, filho de Alfeu. Abra sua Bíblia comigo no 10º capítulo de Mateus, Mateus capítulo 10, na maravilhosa experiência contínua de estudar o Evangelho de Mateus. Chegamos ao capítulo 10. O capítulo começa com uma introdução dos 12 discípulos e segue a partir daí para discutir o ministério inicial de envio deles. Antes de entrarmos em como o Senhor os equipou e os enviou, estivemos olhando quem eles são. E apenas para estabelecer o contexto, deixe-me ler do versículo 1 até a primeira parte do versículo 5. Falando do Senhor, o texto diz: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de bênçãos e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus. Agora, esta é a parte 4 em nossa série sobre os homens do Mestre. E estamos olhando para essas pessoas que nosso Senhor escolheu e enviou para pregar o reino, para curar e expulsar demônios. Descobrimos que é fascinante notar que, apesar do que tradicionalmente se acredita, eram homens muito comuns, muito parecidos com o que somos, muito oposta à santidade que podemos supor que pertenceu a eles de uma maneira quase sobrenatural. Apenas apresentando aos nossos pensamentos para esta manhã, eu estava lendo uma citação desta semana de Henry Drummond, que foi um escritor, pregador, que escreveu o livrinho A Maior Coisa do Mundo, sobre 1 Coríntios 13. Em uma ocasião, quando ele foi à Inglaterra, porque foi convidado para discursar em um clube muito arrogante, snob e de classe alta, do West End de Londres, após a sua chegada, ele encontrou todos os membros presentes e tudo foi organizado para sua mensagem. E ele começou seu discurso com esta verdade muito provocante: senhoras e senhores, a taxa de entrada no reino dos céus não é nada. No entanto, a assinatura anual é tudo. Agora, aqueles homens naquele clube sabiam sobre assinaturas anuais e taxas de entrada. Foi assim que eles entraram. Foi uma introdução bem formulada. E é assim que é no reino de Deus. A taxa de entrada não é nada, dom gratuito. A assinatura anual é tudo. Agora, nesta série sobre Mateus 10, estamos examinando homens dispostos a pagar tudo. Eles estavam dispostos a ir ao sacrifício final. Eles estavam dispostos a virar as costas para sua profissão, seu estilo de vida, suas casas, suas próprias escolhas na vida para seguir a Jesus Cristo. Estes 12 deram tudo. Eles se afastaram de suas redes, suas mesas de impostos, seus envolvimentos políticos, seus empreendimentos, totalmente comprometidos em seguir a Jesus Cristo por onde quer que ele os conduzisse. E posso sugerir-lhe que eles eram alguns entre muitos que não estavam dispostos a isso. Olhe comigo por um momento no capítulo 6 de João, e quero lhe dar um contraste com o qual a mensagem desta manhã, creio, fluirá com um significado mais profundo. Agora, Jesus teve muitos que o seguiam. De fato, multidões inumeráveis o seguiram. Eles eram atraídos por seu magnetismo pessoal, eles eram atraídos pelo poder do que ele disse, a credibilidade de sua mensagem e a convicção em seus corações. Eles foram atraídos por sua capacidade de fazer milagres e sinais maravilhosos. Eles estavam fascinados por ele e pelas coisas que ele disse e fez. E assim, onde quer que você veja Jesus, você vê essa massa de pessoas seguindo. Agora, todas essas pessoas, em um sentido ou outro, podem ser classificadas como discípulos, pois a palavra mathetes, no grego, significa simplesmente um aprendiz. Eles estavam lá aprendendo sobre ele. A palavra não diz nada sobre compromisso deles. É por isso que o capítulo 10 de Mateus começa com 12 discípulos e um versículo depois diz apóstolos. Primeiro, eles eram alunos. Então, eles foram enviados quando mostraram que haviam aprendido suas lições. Mas nem todos foram enviados, porque nem todos estavam dispostos a aprender todas as lições. Por favor, veja o versículo 26 de João 6. É de manhã. É a manhã seguinte à que Jesus alimentou os 5.000 homens, mais mulheres e mais crianças. Ao amanhecer, ele vê a mesma multidão de volta. Eu quero dizer, por que não? Eles tiveram um jantar grátis. Por que não ir para um café da manhã gratuito? E assim eles estão de volta. E Jesus diz a eles no versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Em outras palavras, ele lhes diz, o interesse de vocês em mim não é sobrenatural. Não é porque vocês viram a mão sobrenatural de Deus. Não é porque vocês viram milagres que falaram da dimensão divina. É porque vocês comeram e ficaram cheios. Em outras palavras, vocês estão vivendo em um nível totalmente material. E sua atração por mim tem a ver com comida grátis e cura física. O versículo 27, pare de trabalhar, é o que ele diz, para a comida que perece. É melhor você começar a trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna. Em outras palavras, é melhor você sair do físico para o espiritual. Vocês precisam trocar a dimensão natural pela sobrenatural. Vocês precisam estar mais preocupados com a eternidade do que com o tempo, com o céu do que com a terra. Eles eram atraídos para Jesus por causa do que podiam ver que se aplicava à sua vida física, sem realmente pensar no espiritual. E assim ele não os aceitará nesse nível e serão empurrados para trás. Desça ao versículo 53, mesmo dia, mesma multidão, mesmo cenário. E novamente ele lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Em outras palavras, quando vocês estão pensando sobre a vida, não pensem sobre isso no nível físico. Pensem sobre isso no nível espiritual e reconheçam que, a menos que vocês comam minha carne e bebam meu sangue, vocês não têm vida no plano espiritual. O versículo 54 diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O tipo mais verdadeiro que é o espiritual. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora, esta é uma declaração surpreendente. O que ele está dizendo? Simples. Na verdade, ele não está falando sobre fisicamente comer sua carne e beber seu sangue. Isso seria canibalismo. Qualquer um sabe disso. Ele está fazendo uma analogia e está dizendo, você não pode vir a mim simplesmente para conceder desejos físicos. Você deve absorver tudo de mim. Você me levará nesta base, tudo ou nada. Ele está simplesmente dizendo, você tem de me tomar por inteiro, como se estivesse me consumindo. Tudo o que sou, tudo o que eu digo, tudo o que faço. Eles queriam comida e milagres gratuitos, mas não estavam realmente interessados em aceitar Jesus Cristo por tudo o que ele era. Veja o versículo 60. Muitos, portanto, de seus discípulos, aprendizes, quando o ouviram dizer isso, na sinagoga de Cafarnaum, disseram, Essa é uma palavra difícil. Quem pode ouvir isso? Agora, algumas pessoas dizem que isso significa que eles não entenderam isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que eles entenderam perfeitamente. A palavra dura é escleros, dura, inflexível. E eles estão dizendo que ela é uma declaração objetável, ofensiva, impossível de aceitar. Eles não estão dizendo que é difícil de entender. É duro, é intransigente, é inflexível, é absoluto, é resoluto. Jesus está dizendo, eu sozinho, e somente eu, sou capaz de dar-lhe a vida, e você tem de me aceitar, tudo de mim, para ter essa vida. E eles estão dizendo, nós não podemos lidar com isso, não podemos aceitar isso. Veja, falsos discípulos, e você vê se isso não é verdade. Apenas pense bem. Falsos discípulos rejeitam as palavras de Cristo. Eles levam apenas o que se ajusta ao seu estilo de vida. É por isso que hoje há tantas pessoas que querem entrar na onda e querem se identificar com Jesus e querem reivindicar o novo nascimento e usar uma cruz no pescoço ou uma placa de peixe no carro. Elas querem falar sobre Jesus, mas quando você começa a apontá-las na direção de ordens explícitas na Bíblia, elas não estão interessadas. Os falsos discípulos, em última análise, aceitarão apenas o que se ajusta aos seus desejos e estilo de vida, e eles irão escapar do resto. Eles não gostaram do que ele disse, e entenderam, sim. E como resultado disso, Jesus disse no versículo 61, isto vos escandaliza? Ele não diz, você está confuso? Ele diz, isto vos escandaliza? E ele usa escandalizo. A palavra escandalizo basicamente tinha a ver com um bastão que estava em uma armadilha, e eles colocavam a isca no bastão. O animal viria e o bastão o mataria, porque assim que eles pegassem a isca, puxassem o bastão, a armadilha cairia e eles estariam mortos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, quando alimentei vocês, estava tudo bem. E quando eu curei vocês, estava tudo bem. Nós tínhamos algo acontecendo. Mas quando eu disse que vocês absorvessem tudo de mim ou nada, isso matou o nosso relacionamento? Isso acabou com qualquer coisa que nós tivemos? Isso foi uma armadilha para vocês que extinguiu a esperança de qualquer relacionamento para nós? Foi o que disse que acabou com isso? E de fato aconteceu. Vá até o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Para onde foram? Acabaram de voltar à sua antiga vida e não andavam mais com ele. Por quê? Era demais. Muito era esperado. Muito era necessário. Eles não estavam interessados em comprometimento total. Eles caíram fora. Comida grátis? Isso é ótimo. Cura? Super. Comprometimento? Não. Não interessados. Versículo 67. Jesus disse aos 12, ouçam, depois que todos saíram, adivinhem quem ainda estava lá. 12 sujeitos. O que estou tentando mostrar é, esses não são apenas do tipo Maria vai com as outras. Esses 12 são os que contabilizaram o custo, pagaram-no, pagaram o preço quando o restante debandou. E ele lhes disse, vocês também irão embora? E você não entende isso? Em português, você tem de ver o grego. O grego é uma classe de condição que deve esperar uma resposta sem resposta. Em outras palavras, Jesus disse isso. E se você estivesse olhando para ele em grego, você também não vai embora, vai? Pedro fala para o grupo e diz, para onde iríamos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E acreditamos e temos certeza de que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ressalta que mesmo entre eles, um deles é um demônio. Mas o ponto era este, a multidão estava na superfície, no físico. Pedro diz, nós passamos por isso, estamos olhando para uma verdade espiritual, vemos o Senhor como o Messias, o Filho do Deus vivo. Você entendeu, Pedro. Agora, por que eu o levei para essa passagem? Volte para Mateus 10, porque, amado, quero que você entenda que esses homens com que estamos lidando, neste capítulo, são homens que tomaram a decisão. Eles cruzaram a linha. eles fizeram o compromisso total. Eles seguirão a Jesus Cristo, comendo sua carne e bebendo seu sangue, e pagando qualquer preço que tenha de ser pago. Comprometimento. Você se lembra do discípulo que foi embora porque ele queria enterrar seu pai? Lembra-se do discípulo que foi embora porque queria se despedir de seus parentes? O discípulo que foi embora porque queria conforto? Não são esses homens. Estes fizeram o compromisso e pagaram o preço. Esta é a nata da colheita. Por que eu digo isso? Porque estou prestes a apresentar a vocês três homens sobre os quais não sabemos nada. E pelo menos, se não sabemos mais nada, devemos saber que eles fizeram o compromisso, certo? Porque quando você pega nomes obscuros, e nós vamos olhar hoje para Tiago, o filho de Alfeu, sobrenome Tadeu, e Simão, o Zelote, pelo menos, se não sabemos nada sobre eles, a tendência é de que eles se tornem de segunda classe, quando o fato é que eles fizeram o mesmo compromisso que Pedro e todos os outros fizeram. Eles cruzaram a linha na total obediência a Cristo. Agora estamos fazendo uma pergunta, e a pergunta que temos feito é: que tipo de pessoas Deus usa em seu serviço especial? Quando o Senhor saiu para escolher pessoas, que tipo ele escolheu? E encontramos algumas respostas interessantes, não é mesmo? Ele escolheu todos os tipos de pessoas. Quer dizer, nós vimos que o Senhor pode, basicamente, pegar qualquer tipo de matéria-prima e usá-la para o avanço de seu glorioso reino eterno. Longfellow poderia pegar um pedaço de papel sem valor, escrever um poema sobre ele e fazê-lo instantaneamente valer milhares de dólares. Isso é genial. Rockefeller poderia assinar seu nome em um pedaço de papel e valer milhões de dólares. Isso é riqueza. Tio Sam pode pegar um selo de ouro ou um selo de ouro e colocar uma águia em uma moeda e fazer valer 20 dólares. Um mecânico pode pegar o material que vale 5 dólares e instantaneamente fazer valer 500 dólares. E eles dizem que é uma habilidade. Um artista pode pegar uma tela de 50 centavos e pintá-la e fazer valer milhares de dólares. E Jesus Cristo pode pegar uma vida inútil e pecaminosa, lavá-la no sangue, colocar seu espírito nela e torná-la uma bênção. E isso é chamado de santificação. E é isso que o Senhor está fazendo, pegando material bruto e usando-o. Há uma igreja em Estrasburgo, na Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada junto com muitas outras igrejas. As pessoas que foram para aquela igreja vieram após o bombardeio para ver o que restou de sua amada igreja e descobriram que todo o telhado havia caído. No meio da igreja, eles tinham uma estátua muito bonita de Cristo com as suas mãos estendidas, que tinha sido esculpida alguns séculos antes por um grande artista. Era uma obra de arte muito importante para a igreja. E quando eles voltaram e descobriram que a igreja havia caído, para sua surpresa, descobriram que a estátua ainda permanecia em pé. No entanto, uma das vigas caiu e cortou as duas mãos. As pessoas da cidade correram para um escultor que morava na cidade e disseram: "Você seria gentil o suficiente para substituir as mãos de nossa estátua?" E ele estava disposto a fazer isso por nada. Ele propôs isso aos líderes da igreja, e eles tiveram uma reunião do conselho. Depois da reunião, eles anunciaram ao artista que haviam rejeitado sua oferta. A razão é que eles achavam que a estátua sem as mãos seria a maior ilustração possível para o fato de que Deus faz a sua obra por meio do seu povo, e as únicas mãos que ele tem são as suas mãos. Então, a estátua permaneceu sem as mãos. Em um sentido muito real, isso é verdade. Jesus Cristo escolhe mãos humanas e, às vezes, elas parecem ser as mais fracas, as menos bem-sucedidas. E quando olhamos para os apóstolos, ficamos surpresos com a falta de qualificação deles. Na verdade, não há organização de busca de executivos no país que teria escolhido qualquer um desses caras. Eles simplesmente não serviriam pelos padrões do mundo. O Grupo 1 tinha alguns líderes bastante fortes, Tiago e Pedro, alguns que tinham grande amor pelos homens, André e João. E o Grupo 2, há alguns homens muito bons lá: Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mas Tiago, filho de Alfeu, Lebeu e Simão, o Zelote? Quem ouviu falar deles? Quer saber? A Bíblia não diz nada sobre eles. Alguns de vocês estão dizendo: isso significa que podemos ir? Não. Porque mesmo que a Bíblia não diga nada sobre eles, tenho algumas coisas a dizer sobre eles. Agora, este é o grupo menos íntimo. Você se lembra, eu lhe disse que eles sempre aparecem nos mesmos grupos, 4, 4 e 4. Sempre que a lista dos 12 é dada, e é dada 4 vezes na Escritura, e todos os nomes aparecem sempre no mesmo grupo de 4. E eles se afastam em termos da intimidade com Cristo, mas todos eles foram maravilhosamente escolhidos pelo Senhor, todos eles pregaram o reino, todos ensinaram as verdades do reino, todos eles curaram os doentes e todos expulsaram demônios. Eles foram a primeira ordem dos pregadores do reino depois do próprio Cristo. E eles reinarão nos tronos, governando as 12 tribos de Israel no milênio. Quero dizer, eles são notáveis pelo que o Senhor os transformou. O que aprendemos sobre eles em termos do tipo de pessoas que o Senhor usa? Bem, ele usa líderes fortes, dinâmicos e ousados como Pedro, que se encarregam, têm iniciativa, criam estratégias, confrontam. Ele usa almas humildes, suaves e discretas como André. Silenciosamente, não busca proeminência, mas trazem pessoas para Cristo nos bastidores. Ele usa homens zelosos, apaixonados, ambiciosos, inflexíveis, orientados para tarefas e insensíveis como Tiago, que acabam sendo os primeiros mártires. Ele usa pessoas amorosas, sensíveis e orientadas para as pessoas, crentes, confiantes, íntimas e que buscam a verdade como João. Ele usa homens céticos, analíticos, mecânicos, demorados para acreditar, lentos, sem visão, pessimistas e inseguros como Filipe. E ele usará até mesmo um homem com preconceito em seu coração, que é um buscador da verdade, honesto e aberto, de mente clara e profundamente entregue como Natanael. E ele usará um pária, extorsionário, cobrador de impostos, um traidor e o homem mais odiado de toda a sua sociedade como Mateus, que sabe que é pecador e pede perdão, e ele o transformará em um homem humilde, manso e quieto, que ama a ralé da sociedade e que tem uma grande fé em Cristo. E agora o último grupo, e para esta manhã vamos olhar para estes três: Tiago, Tadeu e Simão. Primeiro Tiago, o filho de Alfeu. Há uma linha famosa nos apócrifos que pode se encaixar nesse ponto. Ela diz: vamos agora louvar homens famosos. Bem, se fôssemos fazer isso, Tiago, o filho de Alfeu, não estaria em nossa lista. Ele nunca estaria no Quem é Quem. Ele nunca seria um convidado em um talk show de TV. Ele nunca seria solicitado a escrever um prefácio para um livro ou orar em uma convenção. E ele nunca seria entrevistado pela revista Christianity Today. Tiago, filho de Alfeu, quem é esse? Você sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Absolutamente nada. Isso mesmo, nada. Apenas o nome dele. E ele tinha um nome famoso. Eu acho que ele provavelmente sofreu, porque havia Tiago, o filho de Zebedeu, que era um sujeito mais impetuoso, um filho do trovão, como a Bíblia o chama. E então havia Tiago, o irmão do Senhor Jesus. E então havia Tiago, o filho de Alfeu. Nunca escreveu nada, nunca disse nada, nunca perguntou nada, nunca fez nada registrado na Bíblia. De fato, em Marcos 15:40, ele é chamado de Tiago o menor, o pequeno e pequeno Tiago. Adivinha quem era o grande Tiago? Grande Tiago, filho do trovão, pequeno Tiago. Ele era apenas o pequeno Tiago. A palavra micros basicamente significa pequeno em estrutura. Isso poderia indicar que ele era pequeno. Também pode significar jovem na idade. Isso poderia significar que ele era pequeno e jovem. Isso também poderia significar que ele era menos influente. Então, ele era pequeno e jovem e não muito influente. Eu meio que acho que ele provavelmente era todas essas três coisas. E é por isso que eles deram a ele esse apelido, o pequeno Tiago, Tiago o menor, como é chamado por Marcos. Se ele fosse mais velho que Tiago, filho de Zebedeu, eles provavelmente não o teriam chamado de menor, porque teria confundido as pessoas. Eles provavelmente o teriam chamado de o velho Tiago, ou Tiago mais velho. Então, provavelmente, indica que ele era mais jovem. E se ele fosse grande em estatura, eles provavelmente não o chamariam de pequeno Tiago. E se ele tivesse muita influência, provavelmente nunca o teriam apelidado de pequeno Tiago. Eles provavelmente teriam apelidado de algo de acordo com sua influência, como Tiago ou algo assim. Então pode ser que ele fosse apenas um rapaz pequeno e menor, que não era uma personalidade particularmente poderosa. Você sabe o que é apenas encorajador para mim? Que o Senhor não depende de superestrelas, não é mesmo? As pessoas dizem, ah, você sabe, se apenas fulano se tornasse cristão, pensem no que aconteceria. Você ficaria surpreso com o que as pessoas dizem para mim. Eu estou orando para que Bob Hope se torne um cristão, porque se Bob Hope se tornar um cristão, você pode imaginar o que aconteceria? Você quer saber de algo? Isso é ótimo pelo que orar. Eu gostaria de vê-lo se tornar um cristão, mas o reino de Deus não avançará mais rápido com ele liderando o desfile do que qualquer outra pessoa, porque Deus não depende disso. Tiago, o filho de Alfeu, sentará em um trono reinando sobre uma das tribos de Israel no milênio. E o que você sabe sobre ele? Você não sabe nada sobre ele. Bem, qual é o objetivo? Que Deus é o poder, certo? Não, Tiago. A Bíblia não diz nada sobre ele. Seu trabalho, sua personalidade, nada. Sua marca é obscura. E acho que é legal que o Senhor tenha colocado um cara aqui que é completamente obscuro. Ele é o mais obscuro de todos eles. Ele não fez nenhuma pergunta. Ele não disse nada. Nós não sabemos nada sobre ele. Pode ser que ele fosse obediente o tempo todo e não houvesse muito a dizer sobre isso. Quer dizer, Pedro aparece muito, mas geralmente é negativo. Tiago nunca aparece. Talvez ele estivesse apenas no alvo o tempo todo. Ah, há uma tradição fraca sobre ele. Os pais da igreja primitiva dizem que ele pregou na Pérsia. A Pérsia é o antigo Irã. E ele levou o evangelho de Jesus Cristo para aquela terra. E eles se recusaram a ouvi-lo pregar. E o crucificaram. Eu me pergunto como seria o mundo hoje se o Irã tivesse ouvido o evangelho pregado por Tiago, o filho de Alfeu. Talvez eles não tivessem um legado da religião muçulmana. O Senhor usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, soldados desconhecidos e silenciosos. Pensei comigo mesmo enquanto pensava sobre esse indivíduo no capítulo 11 de Hebreus, onde diz, o que mais direi? Versículo 32. O tempo me deixaria falar de Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, e Davi e Samuel e os profetas. Conhecemos esses nomes. E então, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. E então ele continua, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada e assim por diante. Pessoas sem nome e sem nome, que morreram por sua fé. E então ele diz, de quem o mundo não era, o quê? Digno. Eu não sei os seus nomes mesmo. Eu poderia adicionar apenas uma nota interessante sobre Tiago. Alfeu é um nome comum, assim é Tiago. Mas há um outro discípulo que teve um pai chamado Alfeu, e esse é Mateus. De acordo com Marcos 2,14, Mateus se chama Levi. Levi ou Mateus são o mesmo. E diz Levi, Marcos 2,14, filho de Alfeu. existe uma possibilidade remota de que Tiago fosse irmão de Mateus. Posso falar com você do meu coração por apenas um minuto? Os apóstolos, e você vê isso, e está ficando claro para mim enquanto estou passando por esta série. Os apóstolos demonstram para nós que nunca são realmente os trabalhadores que condizem com o trabalho do reino. Nunca são os trabalhadores. Acho que nunca entendi antes o que Paulo quis dizer quando disse: então, o que é Apolo, o que é Paulo? É Deus quem dá o crescimento. 1 aos Coríntios 3. O obreiro não é nada, então o Novo Testamento nunca se concentra nesses caras. Quer dizer, não diz, agora você, pessoal, o importante é estudar esses 12 homens. Agora queremos que você entenda a carreira deles, seu estilo, seu método, seus meios. A Bíblia não escolhe o melhor pregador e lhe dá seu método homilético. A Bíblia não escolhe aquele que foi o melhor curador ou o mais eficaz em alguma coisa ou outra. Nem sequer lida com eles. A única vez em que os apóstolos são mencionados nas Escrituras é quando eles se cruzam com Cristo para um propósito específico. Ele é o foco. Nunca há um desvio. Você não tem nenhum registro da carreira de qualquer discípulo. Você não tem o registro de nenhuma carreira de qualquer apóstolo, porque eles não são a questão. O instrumento humano é imaterial para Deus. Ele pode usar a mula de Balaão, se for preciso. Ele pode fazer as pedras clamarem, se for preciso. O instrumento humano não é a questão. Você não precisa estar bem aqui intelectualmente ou na categoria de talentos. Essa não é a questão. A Bíblia nunca lida com isso. O foco é sempre em Jesus Cristo. E essas pessoas entram e saem de cena. E geralmente fazem perguntas idiotas. Você talvez tenha lido a história do homem que pintou a grande tela da última ceia. Ele ligou para o amigo e disse: quero que você olhe para ela. Terminei. Avalie para mim. O amigo examinou e lhe disse: eu quero lhe dizer, aquelas taças que você pintou na mesa são as coisas mais magníficas que eu já vi. Seu amigo ficou perplexo instantaneamente quando o artista pegou uma escova, um pouco de tinta e pintou sobre cada taça. E disse: eu falhei, porque eu queria que você visse Cristo. Você viu taças. É uma coisa maravilhosa ser um vaso adequado ao uso do mestre. Mas não é aí que está o foco. Acho que uma das grandes tragédias do cristianismo em nosso tempo e lugar é que vemos as taças. Nós não vemos Cristo. Somos orientados pela personalidade, estudando os métodos e os meios dos homens, em vez de experimentar o poder de Deus. E eu acho que parte da impotência da igreja é por causa dessa mentalidade superstar cristã. Essa não é a questão. Cristo é a questão. Então o Senhor usa um pequenino obscuro, desconhecido, não reconhecido, poderia ter alegado ser irmão de Mateus, mas passa despercebido pela narrativa do Evangelho. E, no entanto, foi sem dúvida um pregador poderoso, com um profundo, profundo compromisso, usado por Deus. E um dia você poderá ler o registro celestial e descobrir tudo o que a Bíblia não diz. E o segundo, versículo 3, Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu. E se você olhar em Lucas 6,16 e em Atos 1,13, você não precisa procurar. Você verá que ele tinha um terceiro nome, Judas, filho de Tiago. E ele é em algum lugar chamado Judas, não Iscariotes. Judas também era um nome comum. Significa que Jeová lhe dera. E muitas pessoas naquele tempo deram o nome de seu filho Jeová lhe dera. Deus conduz. Este é o Judas. Esse provavelmente é o nome dele. E provavelmente ele recebeu os nomes Lebeu e Tadeu, pois as pessoas adicionam nomes, quase como apelidos. Tadeu é uma palavra fascinante. Ela vem de uma raiz hebraica que tem a ver com o seio feminino. E basicamente Tadeu significa filho de peito, e isso provavelmente reflete o fato de que Tadeu era o bebê de sua família. Era comum ter famílias grandes. Tadeu era o bebê, ele era Tadeu. Você via uma mãe, ela aparece e diz: eu quero que você conheça meu bebê. E ela olha para cima e para o cara de 1,90 m, sabe? Este é o meu bebê. Bem, esse é o bebê da família. Esse é o último, certo? Esse é o filho da mamãe. Isso é apenas um pouco de coloquialismo, talvez para o bebê. E assim para sua família, ele era o bebê. Ele era filho de peito, especialmente estimado por sua mãe, provavelmente. E então ele foi chamado também Lebeu. Agora, esse também pode ser um apelido e vem da raiz hebraica Leb, que significa coração e significa filho do coração. E um filho do coração era alguém com um grande coração e geralmente isso estava relacionado à coragem. Assim, sua família o via como seu bebê e pode muito bem ser que os discípulos o apelidassem ou outros homens que o conheciam o apelidassem de Lebeu, porque isso refletia sua coragem. Ele pode ter sido um homem de coragem. Agora, não podemos ter certeza sobre essas coisas, mas pode ser que, da perspectiva de sua mãe, ele fosse o bebê gentil, mas, do ponto de vista de seu amigo, ele era um homem de muita coragem. Ele também estava envolvido na obscuridade. Ele nunca estaria no quem é quem também. Mas ele fez uma pergunta muito importante, e é a única vez que nos encontramos com ele nas Escrituras. João 14. Olhe comigo rapidamente, e vamos apenas olhar para isto brevemente. Jesus falando na noite anterior à sua provação, e ele diz no versículo 21, "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele." Essa é uma declaração incrível. Você poderia sentar e olhar para aquilo, pensar a respeito por horas. Você guarda meus mandamentos, você mostra que me ama, isso é tudo que diz basicamente. Eu posso dizer quem me ama, é quem me obedece. Você pode afirmar que ama a Deus e ama a Cristo, e você não obedece. Essa afirmação é uma mentira. Aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Essa é uma declaração incrivelmente importante. Deus só pode se manifestar a um coração que o ama. Essa é a razão pela qual as pessoas no mundo não conhecem a Deus. Essa é a razão pela qual eles não conseguem perceber a verdade, porque eles não amam a Deus. Tem de haver um amor para com Deus, uma disposição para obedecer, e então Deus é manifesto. O ponto é, aqui está o resumo. Deus é apenas manifesto para um coração amoroso. Você entendeu isso? Isso é tudo. Somente para aqueles que o amam, ele é manifesto. Agora, a palavra manifesto desencadeia esse pensamento. E Judas, Lebeu, Tadeu responde, no versículo 22. Judas disse-lhe, não o Iscariotes, um Judas diferente, Judas, filho de Tiago. Senhor, como é que você se manifestará? Tu mesmo para nós e não para o mundo? O Senhor está dizendo que somente aqueles que o amam vão vê-lo e conhecê-lo, e que o Senhor só se manifestará a aqueles que o amam. Como o Senhor pode se manifestar a nós e não ao mundo? O que ele quer dizer? Bem, ele está pensando na manifestação como exterior. Você vê que ele entrou no apostolado como tantos outros, pensando em um reino terreno, um domínio terrestre, uma queda de Roma, grande expectativa de estabelecer o reino terreno. E ele está dizendo a ele, como o Senhor poderia cumprir a esperança messiânica? Como o Senhor poderia estabelecer o reino na terra? Como o Senhor poderia possivelmente reinar no trono de Davi? Como o Senhor poderia demonstrar quem é e o mundo não ver isso? Veja, quer dizer, como o Senhor pode fazer isso? Como isso poderia ser feito de tal forma que eles não enxergariam? E pode haver outra alusão em sua declaração. Ele também pode estar dizendo por que o Senhor pensaria em se manifestar somente a nós, quer dizer, esse grupo heterogêneo de ninguém. Quer dizer, se o Senhor é o Messias e este é o momento, por que o Senhor só mostra a nós? Ou seja, é um mundo que o Messias deve governar? É uma boa pergunta. Porque todo mundo não vê o Senhor. Quer dizer, se é a hora do reino, vamos em frente, e o Senhor poderá ver um pouco dessa coragem, pela qual ele talvez fosse conhecido. Vamos lá, Senhor. O mundo inteiro precisa saber, porque o Senhor só quer mostrar a nós. mas você vê, ele não entendeu. E assim o Senhor diz novamente: se um homem me ama, ele guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nossa morada nele. E ele repete o mesmo princípio. O ponto é este: Judas, Lebeu, Tadeu, as únicas pessoas que me perceberão são aquelas que me amam. Isso é tudo. E versículo 24: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que você ouve não é minha, mas do Pai que me enviou. Em outras palavras, quem não me ama não sabe do que estou falando e não sabe que vim de Deus. Ele diz que a manifestação é limitada à recepção. É como uma estação de rádio. Você pode enviar o sinal, mas até ligar seu aparelho, não será possível recebê-lo. Robert Louis Stevenson citou uma vez Thoreau, e em uma citação interessante ele disse que Thoreau afirmou em uma ocasião: é preciso duas pessoas para falar a verdade, a pessoa que diz e quem a ouve. É verdade, Cristo veio para os seus, mas os seus, o quê? Não o receberam. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O Deus deste mundo havia cegado suas mentes. A luz veio ao mundo, mas os homens amam as trevas. Você vê, os receptores não estão ligados. E Jesus está dizendo: eu só posso me manifestar para as pessoas que recebem. Estou tão feliz que ele fez essa pergunta, porque é uma tremenda verdade saber, não é mesmo? Estou tão feliz que Jesus tenha conseguido respondê-la. Essa foi uma pergunta perspicaz. Esse cara realmente pensou. Ele reflete uma típica visão judaica do reino, que era um reino real, literal e terreno. Isso é exatamente o que os judeus acreditavam, e ele não conseguia descobrir como você poderia trazê-lo sem que todos soubessem disso. Ele também reflete, penso eu, humildemente: por que o Senhor nos contaria e não ao mundo inteiro? Por que o Senhor limitaria a si mesmo apenas a nós? Então você vê algumas coisas nele que são admiráveis. Um escritor disse que você poderia pegar um hino de Charles Wesley, tirá-lo de um hinário, jogá-lo na rua, deixar que ele ficasse lá. O cachorro passaria e cheiraria. Não significaria nada para aquele cachorro. E talvez o cara do lixo venha, pegue, jogue no lixo. Ou alguma pessoa entusiasmada que está preocupada com a limpeza da rua viria e diria: oh, esse lixo, delicadamente a removeria. Ou alguém no mundo pode vir muito materialista e pensar: é melhor eu pegar isso. Pode ser a escritura de alguma propriedade ou algo assim. Um literato pode pegar e dizer: haha, Charles Wesley. Meu, ele era um sujeito literário. Expressão poética maravilhosa aqui. Então pode haver uma pessoa de mente espiritual que a pegue e tenha sua alma abençoada. O papel era uma coisa, mas foi assim que você recebeu a questão. É assim no mundo também. Somente aqueles cujos corações são purificados pelo amor e andam em obediência conhecerão a manifestação de Deus. Eu acho que esse é o tipo de pessoa que Tadeu era. Então vemos que o Senhor usa pessoas obscuras como Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Lebeu e Judas. Eles não participariam do quem é quem, mas eles vão reinar no milênio. A propósito, a tradição da igreja primitiva nos fala sobre Tadeu, que ele foi tremendamente dotado com o poder de Deus para curar os enfermos. E um certo rei da Síria, chamado Abigar, ficou sabendo disso e estava doente, e ele convocou Tadeu para curá-lo. E no caminho ele curou várias centenas de pessoas em toda a Síria. E quando ele finalmente chegou àquele reino, ele curou o rei e lhe apresentou o evangelho. E a lenda diz que o rei se tornou um cristão. Isso jogou o país em tal caos que um sobrinho apóstata do rei pegou Tadeu, fez dele um prisioneiro e o martirizou. E ele foi morto na Síria. Se você pegar um antigo livro de história da igreja sobre Tadeu, verá que cada um dos discípulos tem um símbolo. E o símbolo de Tadeu é um grande porrete, porque a lenda diz que o espancaram até a morte com um porrete, fiel ao seu Senhor. Finalmente, o último nome para esta manhã, Simão, o Zelote. Agora ouça atentamente, porque vou passar por isso rapidamente. Você tem em sua Bíblia, talvez, a palavra cananeu, que é uma infeliz transliteração da palavra Canaã. Cananaios, na verdade. E a suposição de que se referia a Canaã geograficamente. Isso não é verdade. Ela vem da raiz Cana, K-A-N-N-A, que significa ser ciumento ou ser zeloso pela lei. Em Lucas, ele é chamado Simão o Zelote, Zelotes, e esta é apenas outra palavra que significa a mesma coisa. Simão, o homem cheio de zelo, Simão o Zelote. E isso pode significar que ele foi realmente identificado com um partido do judaísmo conhecido como os Zelotes, e que quando ele se tornou um discípulo, eles não mudaram esse nome. Ele deve ter continuado a manifestar o mesmo tipo de zelo ardente e apaixonado que ele tinha quando era um zelote. Havia quatro grupos basicamente dominantes dentro do judaísmo. Fariseus, eles eram os mais justos, eles eram os fundamentalistas, legalistas. Então havia os saduceus, e eles eram os liberais. Então havia os essênios, e eles eram os místicos, os ascetas, os monásticos nas cavernas. E então havia os zelotes, eles eram o grupo de orientação política. Eram os terroristas, eram os guerrilheiros, eram os bandoleiros. Eles andavam por aí saqueando, queimando e assassinando. Um grupo deles dentro dos zelotes era conhecido como sicários, de sicai, espada. Eles eram os assassinos e eles se revoltaram contra a dominação romana. Na verdade, eles realmente nasceram no período dos Macabeus. Seja pelo nome ou não, não podemos ter certeza, mas fora do período dos Macabeus, quando os judeus foram levados por Judas Macabeu a se revoltar contra o poder grego, houve declarações sobre ser um grupo revolucionário para defender a aliança de Deus. Particularmente, no apócrifo 1 Macabeus, há algumas coisas sobre isso. E parece que foi uma espécie de abordagem terrorista, politicamente orientada, que ficou mais tarde conhecida como os Zelotes. Eles encontraram um líder nos tempos do Novo Testamento com o nome de Judas. Outro, como eu digo, nome muito comum. E sob este Judas da Galiléia, eles começaram atos sediciosos. E por toda a terra essas coisas estavam acontecendo. De fato, se você pudesse ver o resto da história, enquanto lê o Novo Testamento, haveria pequenos interlúdios acontecendo por todo lugar, liderados pelos zelotes que os romanos estão extinguindo como pequenos fogos. Eles matariam aqui, assassinariam ali, saqueariam, queimariam qualquer coisa que pudessem fazer. Muito como você vê no Oriente Médio hoje, com compromissos do tipo guerrilheiro. Agora, por muitos anos, a terra tinha sido governada por um rei idumeu, não judeu, pelo nome de Herodes, o Grande. E quando Herodes, o Grande, morreu, ele deu a divisão de seu território a três de seus filhos, Filipe, que tomou as regiões do Nordeste, e então houve Antipas, que tomou a Galiléia. E então houve Arquelau, que tomou a parte da Judéia e Samaria. Arquelau provou ser um perdedor. Então ele foi substituído por um governador romano. E foi assim que Pilatos entrou em cena. Mas em todo esse tipo de agitação política, e a mudança, e a movimentação, e a luta de poderes, a chama dos zelotes começou a queimar sob a liderança de Judas. Finalmente, os romanos assassinaram Judas, mas não conseguiram eliminar os zelotes, e assim continuaram fazendo o que fizeram. Eles lideraram o que chamaram de Guerra Santa. Josefo diz que eles acreditavam que era uma Guerra Santa, e eles simplesmente saqueavam, queimavam, pilhavam e matavam. E tudo isso. É muito possível que Simão fosse um membro dos zelotes. Ele é chamado Simão o Zelote. Ele era um terrorista envolvido na guerra de guerrilha. Pode ser interessante para você saber que eles eram tão anti-romanos que nem sequer consideravam assassinar um romano. Mas eram tão anti-romanos que de qualquer um de seus próprios compatriotas, se até mesmo um judeu de seus próprios compatriotas, de alguma forma ficasse ao lado de Roma, eles o assassinariam. Finalmente, em 70 d.C., os romanos tiveram de acabar com tudo isso. E assim eles vieram e destruíram Jerusalém. E Josefo diz que escreveu em Antiguidades que a principal razão para a destruição de Jerusalém era a atividade dos zelotes. Os romanos ficaram tão cansados de lutar contra essas pequenas coisas sediciosas em todo lugar que decidiram entrar e simplesmente destruir toda a operação. E se eles simplesmente pudessem destruir Jerusalém, eles então se mudariam de lá. E eles o fizeram. Eles destruíram Jerusalém em 70 d.C. e se mudaram. Mataram pessoas em 985 cidades da Galiléia. Eles apenas obliteraram a nação. E os zelotes foram a pedra no sapato que finalmente causou isso. Agora, havia um líder dos zelotes, depois de 70 d.C., pelo nome de Eleazar, e ele liderou os zelotes na pilhagem contínua. Havia apenas alguns sobrando, mas eles estavam indo a todos os lugares, fazendo o que sempre fizeram. Eles finalmente encontraram um local onde poderiam se esconder. O lugar era Masada, e os zelotes ficaram em Masada. De lá, eles se mudaram para fazer suas atividades do tipo guerrilha. E isso, claro, é posterior ao tempo de Simão. Você se lembra de como tudo finalmente acabou? Os romanos finalmente tomaram Masada e os zelotes, não querendo perder a vida para seu desprezado e odiado inimigo romano, cometeram suicídio. E Josefo escreve em A Guerra dos Judeus que Eleazar convocou o povo e fez um discurso inflamado, no qual ele os incitou a massacrar suas próprias esposas e filhos, e depois cometer suicídio. Eles acataram a palavra dele, carinhosamente abraçaram suas esposas, beijaram seus filhos e então começaram o trabalho sangrento. 970 pereceram. Apenas 2 mulheres e 5 crianças escaparam, escondidas em uma caverna. Agora, recentemente, um tipo de movimento glamourizou Masada. Aqueles não eram o povo judeu normal. Aqueles eram os terroristas políticos. E eles se matariam antes de deixar que um romano lhes tirasse a vida. Era assim o ódio profundo deles. Agora, um homem como Simão, para se unir a eles, deve ter sido um homem com uma tremenda paixão, uma tremenda capacidade de zelo. E você pode imaginar que ele deve ter sido um foguete quando chegou ao trabalho do Senhor. Ele encontrou um líder melhor e uma causa maior. Ele está relacionado. Dá para perceber? Ele está relacionado logo antes de qual nome? Judas Iscariotes. É interessante para mim, mas eles provavelmente foram juntos. Talvez houvesse 2 a 2. Quando saíram 2 a 2, foi ele e Judas, porque Judas tinha o mesmo tipo de orientação política, não é mesmo? E bem que pode ter sido que eles vieram do mesmo terreno, no mesmo nível, imaginando, rapaz, que esse Jesus poderia realmente ajudar a nossa causa. E Simão poderia ter sido o traidor. E você teria chamado seus filhos de Judas, não de Simão. Mas Simão creu e foi transformado. Judas não o fez. E assim ninguém fala nada de Judas. Simão se tornou o homem de Cristo. Pense em quão maravilhoso deve ter sido para ele se dar bem com Mateus, que cobrava impostos para o governo romano. Eu me pergunto se ele alguma vez teve poucas ansiedades sobre Mateus. Bem, o Senhor usa todos os tipos de pessoas não qualificadas, não é mesmo? Ele pode usar você e eu. Eu vou fechar com esta ilustração. Havia um violinista de concerto que queria demonstrar um ponto muito importante que ele sentia. Então ele contratou um grande salão em uma cidade e anunciou que tocaria um concerto com um violino de 20 mil dólares. Ele tinha o lugar cheio de amantes de violino, saiu e tocou de forma requintada. Eles aplaudiram gloriosamente. Ele se curvou e recebeu seu aplauso. Jogou o violino no chão e quebrou em pedaços. As pessoas ficaram horrorizadas. E então ele saiu do palco. O gerente de palco saiu e disse: "Senhoras e senhores, para deixá-los à vontade, esse custava 20 dólares. Ele agora voltará a tocar um de 20 mil dólares, ou seja, que violino for." E sabe de uma coisa? Eles não podiam dizer a diferença. E ele mostrou seu argumento. Não é o instrumento, é o artista, certo? Agora, pessoal, vamos encarar. A maioria de nós é do valor de violinos de 20 dólares, na maior ou na melhor das hipóteses, certo? Na melhor, mas que música o mestre pode fazer conosco. Vamos orar. Obrigado, Pai, por Tua palavra para nós através da vida dessas pessoas obscuras. Obrigado porque eles têm um lugar especial para sempre, que os veremos reinando em Teu reino, que passaremos a eternidade com eles e aprenderemos todas as verdades não ditas sobre seus ministérios maravilhosos e poderosos. O Senhor nos ajude a saber que o foco nunca está na ferramenta humana, mas apenas em Ti, e como isso enfatiza o fato de que devemos agir no poder de Deus, não em nossa própria força. Salva-nos da loucura de ver as taças em vez do Cristo. Pai, traga-nos de volta nesta noite, novamente, enquanto abrimos o Teu livro e olhamos para o serviço espiritual e o que Tu nos chamaste para fazer. Coloque estas verdades profundamente em nosso coração, para que possamos ver o que Tu podes fazer com uma vida simples para a Tua glória. Obrigado por este tempo juntos. Em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.